PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá! Sejam bem-vindos a mais um PCM Cast, temporada 4, episódio 13. Mas este vai ser um episódio da sorte, porque eu estou aqui a substituir o David, mas não é por isso que vai ser da sorte. Vai ser da sorte porque eu estou aqui muitíssimo bem acompanhada. Antes de passar aos ilustríssimos convidados do podcast de hoje, quero dar as boas-vindas em especial a alguém que nos possa estar a ouvir pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos e saibam que este é um podcast feito por fãs de ciclismo para fãs de ciclismo. Sem mais demoras, vou então passar a apresentar os meus convidados e, por ordem de altura, vou começar pela ordem crescente de alturas, vou começar pelo grande Eduardo. Olá, Eduardo. Já tinhas saudades que eu dissesse grande Eduardo, não já?
Pensei que ias começar pelo Rui por ser mais pequeno, também é uma ordem de altura, não é?
Ei, Chivo! Chivo! Já não tinhas nada a dizer que era meu convidado. Mau! Diz olá às pessoas, que é para passar ao Rui.
Então. Olá Paula e olá Rui, então. Um forte abraço a todos que nos ouvem. Espero que tenham todos tido uma boa Páscoa e que, obviamente, tenham desfrutado desta Tour de Flandres na companhia de uns belos doces e também de umas belas amêndoas.
Bom, e depois desta apresentação do Eduardo, que pronto, já se chibou de quem é o meu outro convidado, que não se sentem nada diminuído por eu ter dito que ia começar por ordem decrescente, porque vocês provavelmente não têm noção, sei que há alguns ouvintes que já conhecem Eduardo, então vão perceber. Não há problema nenhum em ser mais baixo que o Eduardo, porque não há assim tantas pessoas no mundo que sejam mais altas que o Eduardo. Pronto. Portanto, Rui, não te sentiste diminuído, para não?
Não senti, Paulo, de forma alguma. E só o facto de estar numa comparação com o Eduardo acho que só me engrandece. Por isso acho que não é por dizeres que sou mais pequeno que fico, que fico triste. Por isso, olá, Paulo, olá, Eduardo, e olá a quem nos ouve. Vamos lá para isto, espero não ser diminuído mais vezes ao longo do episódio, mas cá estou para aguentar o que vier por aí.
Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, não, isto não costuma ser menos aparvalhado do que isto. Quer dizer, quando o David está, mas sabem como é, patrão fora, dia santo na loja. Falando em dia santo, no domingo de Páscoa, que espero que tenham tido uma boa Páscoa para aqueles que o celebram. No domingo de Páscoa fomos brindados com um belíssimo monumento, neste caso, a Volta à Frontes. O ano passado tivemos Paris-Roubaix no dia de Páscoa, este ano, que a Páscoa foi um bocadinho mais cedo, tivemos então a Volta à Flandres na prova feminina e na prova masculina. Vamos começar pela prova feminina, porque primeiro as senhoras e quem manda sou eu. Portanto, na prova feminina tivemos então vitória da Little Track com Elisa Lomborghini, seguida da queridíssima Kátia Neve Adama, que ainda não foi desta que voltou às vitórias, depois da Amstel Road Gold Race de 2019, penso eu que foi essa a sua última vitória. E a fechar o pódio tivemos Sharon Van Roy, também da Little Track. Oh Rui, isto, olhando para isto, ok, fui. Não é um pódio descabido, mas um pódio sem SD Works nenhuma, se calhar não era algo que esperávamos ver à partida. É justo dizer que logo nos primeiros quilómetros houve uma queda feia, onde ficaram envolvidas várias corredores, nomeadamente Marlen Reusser, que foi obrigada a desistir. Ela que partiu não sei quantos dentes e ainda teve lesões nos canais auditivos. Segundo informações que circularam hoje na imprensa, não vai voltar tão rápido quanto ela própria gostaria, como é óbvio, mas que os principais objetivos da época, nomeadamente os Jogos Olímpicos, devem permanecer intactos. Eu espero que sim, embora com lesões no canal auditivo eu sou sempre um bocadinho mais cética. Mas vimos uma Steelworks um bocadinho desorganizada, vimos uma Copec que pareceu um bocadinho vazia, mas por outro lado vimos uma Lidl Trek ao ataque e em força e que mereceu totalmente esta vitória.
Quanto à justiça da vitória pelo que a Lidl Trek fez, não há dúvidas nenhumas quanto a essa mesma justiça. Acho que a maior força da Lidl Trek aqui, acho que elas estão finalmente a fazer aquilo que os vários, é assim, bem sei que falar do sofá ou aqui da cadeira ou de onde quer que estejamos sentados a gravar isto é muito fácil, mas desde sempre que aquilo que nós fomos dizendo é que às vezes parecia que havia um certo, como é que eu vou chamar, conformismo com aquilo que era o domínio da SD-Works e que não se via muitas vezes as equipas a tentarem fazer-lhes frente. E a verdade é que a Lidl Trek este ano, isto se calhar até se pode fazer aqui um paralelismo entre a Lidl Trek masculina e feminina, acaba por ser engraçado, que parece que estão um bocadinho a tentar combater esse conformismo e a serem mais agressivas na forma de correr, e a verdade é que já roubaram uma série de vitórias daquelas que à partida para a corrida diríamos que eram quase garantidas, entre aspas, para a SD-Works, seja com Copec e Vives, a Vollering, seja quem for, e a corrida de ontem é mais um espelho perfeito disso. Ou seja, a corrida de ontem começou-se a decidir exatamente como tu falaste naquela queda, porque a Marlen Reusser tem muito peso naquilo que é sempre a estratégia da SD-Works, que é aquela ciclista muito, muito certinha, que é um autêntico comboio na estrada, porque é excelente no contrarrelógio, é excelente a rolar, também passa muito bem estas subidas da Flandres, mas quando é criado um grupo para decidir a corrida e a Marlen Reusser lá está e tem colegas consigo, é daquelas que consegue arrastar o grupo até onde for, ou em casos como foi o aplicável nesta corrida em que os ciclistas principais da SD-Works estão para trás. Ela é uma ajuda fantástica se estiver nesse grupo a tentar recolá-las aos grupos da frente. A verdade é que sem ela, essa responsabilidade acabou por ficar aqui um bocadinho em terra de ninguém, porque quando a corrida se partiu no Koppenberg, a Lorena Vives ficou no grupo da frente e a Demi Vollering e a Lotte Kopeck ficaram no grupo de trás. Ainda por cima, à SD-Works aconteceu isto, quando no limite seria expectável o oposto, não é? Numa subida ser a Vibes a ficar à frente e as outras duas atrás, certo. Vai aqui um bocado contra aquilo que é lógico.
Lógica.
E depois, tanto a Lorena Vibes como tanto a Lotte Kopeck como a Demi Vollering acabaram por se desgastar muito na perseguição que fizeram ao grupo da frente, e isto também porque esse grupo da frente tinha a Elisa Longborghini sobretudo como uma das ciclistas que mais ia atacando esse grupo e fazendo o grupo andar, tentando que ele não caísse naquele marasmo de ficarem a olhar para trás, porque há lá uma altura em que a Demi Vollering está mesmo a conseguir colar ao grupo da frente, e depois a Elisa Longborghini acelera e cria mais confusão na corrida. Depois jogou muito bem, porque a Shirin Van Anroy cola outra vez, ataca vinda de trás, isola-se.
Esse ataque da Shirin, eu acho que também demonstrou uma leitura de corrida extraordinária, porque percebendo as dificuldades em que estava
excelente.
As SD-Works, ela chega ao grupo primeiro, consegue colar antes da Vollering, mas depois não fica lá atrás à espera de recuperar o fogo. Ela ataca, obrigando, neste caso, a Nevi Adoma, que foi a única que conseguiu responder, e levou na sua roda a Elisa Longborghini, fazendo depois criar aquela superioridade numérica que vimos no final. Portanto, a Lidl Trek aqui ganha pela força, obviamente, e pelas pernas, porque parece-me óbvio que ninguém ganha uma prova, muito menos uma Flandres, sem pernas.
Sim, sim. Mas foi sem elas não dava.
Mas foi uma leitura de corrida que, para mim, eu achei que foi perfeito.
Sim, não há como não achar, porque foi mesmo isso. A Van Anroy ataca, depois ainda há ali um bocadinho de tempo, as ciclistas ainda lhe deram algum espaço, que eu achei manifestamente exagerada, porque a Shirin Van Aanrooy não é uma ciclista qualquer, é, apesar de ser bastante nova, já tem muito currículo que demonstra a sua qualidade. Ela entra no Kvarmont, no Ode Kvarmont, com bastante vantagem ainda, uns 25, 30 segundos, por aí talvez. Quem lhe faz a perseguição inicialmente até era a Puk Peeters, que, pronto, vinda do cyclocross, faz aqui uma época de clássicas extraordinária, e a Karin Schwinkel, se não estou em erro. Mas depois, na combinação do Kvarmont e do Paterberg, a Elisa Longborghini e a Kajen Vedoma mostraram mesmo que eram as ciclistas mais fortes, e pronto, não querendo aqui atacar a Kajen Vedoma, acho que mesmo a Lidl Trek, do ponto de vista mais frio, acabou por estar bem, porque durante essa recuperação, não é? Vimos muitas vezes a própria Elisa Longborghini a puxar a Kajen Vedoma até a Shirin Van Aanrooy na frente. E a verdade é que elas fizeram isso porque também sabiam que depois facilmente acabaria por a Kasia ser batida ao sprint. E ter as duas contra a Kasia na frente seria sempre mais fácil do que não ter nenhuma, mas deixar o grupo de trás chegar e depois terem que bater, por exemplo, uma Marianne Vos. Ou seja, acaba por ser uma tática esquisita de se ver, porque temos uma colega de equipa a perseguir outra, mas acaba por ser o que maximiza as hipóteses de vitória da equipa. Por isso não tiveram problema em fazê-lo. Aparentemente não há hard feelings na equipa por isso ter sido feito, porque para todos os efeitos a Elisa foi a puxar atrás da sua colega, mas a verdade é que resultou na perfeição. A Elisa Longborghini, como nos relembrou o David hoje durante a tarde, junta, ela já tinha ganho, acho eu, uma...
Já tinha ganho uma Flandres em 2015, e ainda hoje detém o recorde mais jovem corredor a vencer Flandres. O recorde esse podia ter sido batido pela Shirin Van Aanrooy, se tivesse quem. Fica aqui.
Exatamente, exatamente. Isso lembro-me de mencionarem na transmissão. Mas pronto, ela ganhou o Paris-Roubaix há 2 anos, ganhou o Tour de Flandres desta vez. É uma especialista nas clássicas do paralelo, está mais do que visto, e a Lidl Trek está aqui com as armas todas apontadas ao Paris-Roubaix da próxima semana. A Elisa Longborghini ainda não tem a presença confirmada. Para mim será bastante estranho se não participar, mas pronto, as start lists do ciclismo feminino infelizmente continuam com este problema, que pronto, não temos acesso a start lists provisórias tão cedo como nas provas masculinas, por isso não dá para fazer assim aqui grande análise. Eu estranharia bastante se a Elisa Longborghini não estivesse no Paris-Roubaix, ainda por cima como uma ex-vencedora e demonstrando tão boa forma, mas vamos ver. Se não estiver ela, estarão certamente outras ciclistas da Lidl Trek com capacidade para discutir a corrida no sábado.
Só para falar de Paris-Roubaix, mais no final deste podcast, primeiro vamos fazer a análise das corridas que efetivamente já ocorreram, mas ainda sobre esta volta à Flandres feminina, Eduardo, concordas com esta leitura que o Rui fez da estratégia da Lidl Trek, ou achas que, eu estou a tentar criar polémica, que é para aí que o David me paga, ou achas que se calhar houve aqui um bocadinho de falta de confiança, vou dizer assim, falta de confiança nas capacidades da Shirin Van Aanrooy, e então, ao invés de deixarem apenas a Nevi Adoma perseguir e a Longborghini na roda, a própria Longborghini acabou por ajudar a Nevi Adoma na perseguição. É verdade que depois ganha ao sprint, ela é melhor que a Nevi Adoma no sprint, sem dúvida. Foi um risco calculado, e concordas com o Rui, ou foi um bocadinho esquisito de ver? Bem, esquisito de ver, acho que concordamos todos com isso, mas quais são os teus pensamentos?
Foi no mínimo estranho, não consigo concordar a 100% com o Rui, porque foi um bocadinho arriscado. E eu percebo perfeitamente a leitura do Rui, e e dos especialistas que têm dito que foi uma boa jogada, mas acho que foi difícil perceber como é que a Elisa Lamborghini sai daquela forma lavando a Neve e a Doma, porque trabalharam as duas para chegar à frente e hipotecaram, digamos assim, quase qualquer hipótese da Van Rooy. Por isso sim, eu diria que se calhar ainda há alguma falta de confiança nesta jovem. Ainda assim, já tínhamos visto antes, e eu falava disso também há pouco convosco, que a Lamborghini, mesmo antes da Van Rooy chegar ao grupo da frente, quando a Demi Vollering se aproximava, a Lamborghini acelerou precisamente para não deixar a Vollering chegar, e já aí estava condicionada de alguma forma a Van Rooy. Obviamente que isto parece-me que foi tudo no mínimo calculado em termos daquilo que é as relações das ciclistas dentro da equipa. Acho que não criou qualquer tipo de polémica nem de impacto, aceitaram isto de forma perfeitamente amigável. Importa que a equipa ganhou bem. Ganhou contra o favoritismo de uma Copec que não esteve nos seus dias. Aliás, arriscarei a dizer que esteve irreconhecível. Por isso, quando as coisas correm bem, podemos dizer que a estratégia foi boa. Agora, muito honestamente, parece-me que foi um...
Tudo estava em quando acaba
sem
bem,
dúvida,
não é?
Mas acho que foi um risco. Foi um risco porque a Neve e a Doma, apesar de ter uma ponta final mais fraca do que seria obrigatório ter, tendo em conta todas as outras skills que ela tem e que são amplamente reconhecidos, ficando ali naquele trio, estaria obviamente um passo atrás naquilo que seria a luta pela vitória, mas é uma ciclista que a qualquer momento podia ter deixado as duas para trás, mesmo estando em superioridade numérica a Lidl Trek. E aí, se calhar, a estratégia não tinha sido boa. Acabou por correr bem. Eu não teria arriscado desta forma, mas também vi uma Elisa Lamborghini absolutamente confiante, muito forte, a fazer um trabalho fantástico, mesmo depois da queda que deu. Por isso, diria que acabou bem, mas foi um risco. Mas eu percebo todas as leituras que faço de que foi uma jogada na mousse. Ainda assim, eu fico um bocadinho reticente.
O Eduardo, na verdade, estava a torcer pela Neve e a Doma.
Também é verdade.
Que está assim tão triste. Porque ela ainda não ganhou.
Mas isto estávamos todos.
É verdade, é verdade. Caso a Neve e a Doma já merecia e muito voltar às vitórias, esperemos que esteja para breve. Agora, voltando aqui as agulhas para a prova masculina, não teve nem de perto nem de longe tanta história como a prova feminina, porque o campeão do mundo, Marco Van der Poel, depois de já ter ganho o Flandres em 2020, num sprint 2 contra o seu arqui-rival, Wout van Aert, e de ter ganho em 2022, num sprint dentro de um grupo mais pequeno, desta vez decidiu. Desta vez vou ganhar a solo. E ganhou. Com um solo de quase 45 quilómetros. E disse adeus a todos os amigos. Jorgensen ainda tentou, mas não. Quando o Matthew Van der Poel decide arrancar, não há poder de fogo que chegue para ir atrás dele. Então lá foi ele. Deslizou ali, bonito, para a vitória. Cá para trás houve história. Para trás de Matthew Van der Poel, houve história. E houve história do ciclismo português, porque António Morgado, nós prometemos que íamos falar dele, António Morgado fez quinto nesta volta a Flandres, o seu primeiríssimo monumento. Eduardo, ele não chegou, viu e venceu propriamente, porque ele não ganhou. Mas ganhou muita coisa nesta volta a Flandres. Sendo justo dizer que ele na realidade foi sexto, apenas foi batido por Michael Matthews, que depois foi relegado. Mas começando, antes de falar Matthew Van der Poel, que também não há muito para dizer, para juntar aos 1200 elogios que já fizemos nos podcasts anteriores, mas focando aqui, até porque somos patriotas, focando aqui no nosso António Morgado, ele deu-me a ideia de que ninguém foi dando por ele, e quando deram conta, ele passou em sexto na meta.
Olha, o que dizer? que dizer disto? Fiquei absolutamente surpreendido, como todos nós, obviamente. Quase ninguém deu por ele, ele foi fazendo o caminho dele. Chegámos a vê-lo depois em alguns vídeos partilhados nas redes sociais, em que ele estava bastante cá para trás durante a corrida e depois acabou por conseguir recuperar. O que dizer do Morgado? Isto acho que não estava em guião nenhum, não é? Acaba por ser quase difícil aceitar que um miúdo com apenas 20 aninhos faz um resultado impensável destes. Acho que Portugal não tem rigorosamente a Flandres, não existem resultados.
Não poder. É nada difícil de aceitar, desculpa.
Sim, no sentido positivo, obviamente, não é? Mas acho que, como dizia, esta Portugal não ter uma tradição nas clássicas da Flandres e ver um jovem com 20 anos que ainda nem tem sequer o seu percurso de carreira totalmente definido, eu acho que as pessoas que não seguem o ciclismo não têm ideia nenhuma do feito deste jovem, e que tem sido, e acho que é merecido, tem sido rigorosamente divulgado no universo social do ciclismo. Eu, nas minhas melhores expectativas, não poderia antecipar que isto acontecesse, ainda para mais depois de vermos que ele esteve significativamente longe dos grandes nomes e de grupos que estavam para a frente. Achei sim que isto poderia ser possível no futuro. Continuo a defender aquilo que disse no pós-volta ao Algarve, e que passa pela ideia de que o Morgado acho que vai dar o primeiro monumento a Portugal, mas nunca achei que atingisse um resultadão destes numa altura tão precoce da sua carreira, e principalmente numa fase em que ainda não direcionou o seu treino específico para atingir performances deste tipo. Para se ter só uma pequena ideia do que este resultado representa, trata-se do ciclista mais jovem a fechar top 5 de um monumento dos últimos 78 anos. São 78 anos. Numa altura em que o ciclismo era significativamente diferente, e tudo isto na estreia a correr um monumento e supostamente num terreno que, diz ele, não lhe agrada, não é? O que é que eu tenho a dizer? Eu acho que o Morgado faz-me lembrar aquela malta que tem 18 anos e que chega à faculdade e diz que não gosta nem nunca tocou em bebidas alcoólicas, e depois, no espaço de um ano, já não se contentam com uma ou duas e só gostam daquilo, e aquilo dá resultado. E eu acho que o Morgado é muito assim. Vai perceber que as clássicas... As clássicas são, de facto, aquilo que ele tem de escolher. Não vale a pena dizer que não gosta. Ele vai passar a gostar. E colocar um bocadinho aquela ideia que, embora legítima, atenção, de conseguir top 10 em grandes voltas, quando o seu perfil físico e a sua potência apontam claramente para um caminho distinto, acho que tem de passar ao lado dessa ideia e dedicar-se plenamente, também junto da estrutura da UAE, perceberem que é esta a vertente para onde ele tem de direcionar o seu foco e o seu treino, especializar-se nas clássicas e realmente mostrar que pode dar ainda mais alegrias, porque este quinto lugar, quinto, sexto, seja o que for, é mais do que poderíamos pensar. Por isso acho que é uma questão de refinar o palato e gostar das bebidas alcoólicas, como eu dizia há pouco. Eu acho que ele vai melhorar, vai estar ainda melhor. Acho que é preciso dar continuidade, porque isto é muito bom, mas se ficar por aqui significa apenas um resultado. Por isso acho que tem de haver continuidade, tem de haver um foco para fazer potenciar este resultado no futuro. E acho que o Morgado tem todas as condições físicas e psicológicas para chegar a esse objetivo, que, para mim e para todos os portugueses, de dar um momento a Portugal, que eu acho que com 20 anos, com mais 15 de carreira pela frente, é verdadeiramente possível.
Antes de passar ao Rui, eu quero apenas dizer que neste podcast não somos apologistas de grandes bebedeiras. Bebam com moderação, ok? E olhem para o que nós dizemos e não para o que nós fazemos, ok? Passando então ao... Eduardo, não te ri se eu ia conseguir dizer isto sem me rir, porra.
É verdade. Foi. Não te
anda cá, devolver seriedade a este
momento. Não sei se esta passagem para mim é alguma piada.
Não
sei se esta passagem para mim neste momento quer dizer
alguma coisa. Vocês não se identificam com isto.
Tu vinhas dar seriedade a este podcast. Não, a comparação foi feliz. A comparação foi feliz e vou-me ficar por aqui. Ora bem, Rui, voltando aqui a focar no António Morgado, nós já falaremos aqui de outras instâncias de corrida, mas obviamente que temos aqui que falar do corredor português, porque como o Eduardo disse, é um feito que provavelmente muita gente não, se calhar não tinha noção da grandiosidade, e se calhar até difícil ter noção da grandiosidade que foi este resultado. E eu pergunto se concordas com o Eduardo de que ele tem que verdade para o caminho da especialização nas clássicas, ou se achas que ainda é jovem, se calhar pode aqui ainda experimentar, a ver se dá, até para ver se dá para fazer as duas coisas. Há outros corredores que o fazem, não é? Que ganham monumentos e ganham. Não são muitos, é um facto. Mas ele também só tem.
Pois, é dizer, outros, mas não são assim.
Não, não são muitos. Não, não são muitos. Mas ele, se calhar, fazia. Concordas que ele faria melhor em escolher ser, sei lá, um Matthew Van Der Poel, ao invés de tentar ser um Tadej Pogacar? Só para fazer comparar assim com nomes.
Mas as opções de escolha que tu pões aí também.
Qualquer não é? Um fica bem, por isso é que eu estou a dizer, não fica mal de nenhuma das formas.
Ué, por mim pode escolher o que ele quiser, por mim pode escolher o que ele quiser. Se as opções são essas, pode ser o Matthew Van Der Poel ou o Pogacar de bigode, que, como ele preferir. Desde dá que mantenha mais. Pode ser o que ele quiser.
Dá mais sim. Não, mas
falando a sério, não, eu acho que eu não me lembro se já o tinha dito aqui, mas acho que pelo menos já falei entre nós que daquilo e isto, atenção, a verdade é que nós nunca tivemos oportunidade de ver o António Morgado a correr na alta montanha, pelo menos em condições ideais, fazendo fé nas palavras dele, não tenho por que não fazer. No ano passado, a preparação dele, por altura dos objetivos dele durante o ano, em que essa montanha estava mais presente, ele teve problemas com doenças, não sei se quedas ou lesões também, por isso acho que ainda falta vê-lo nesse, como é que eu vou dizer isto, nesse contexto, perceber o que é que ele vale realmente nesse contexto em sénior, neste caso, não o vamos ver entre os mais jovens, ou talvez vejamos na volta à França do futuro, porque ele também colocou essa corrida como um objetivo para este ano, mas acho que aí sim vamos ter noção melhor daquilo que ele pode ser. Agora, tendo em conta o que já vimos dele nas clássicas, acho que não há como fugir de que está aqui um excelente classicómano em potência, porque, ok, o top 10 deste Tour de Flandres, vou pô-lo assim, olhando para os nomes que estão no top 10, eu não acho que isto seja uma coleção dos 10 melhores classicómanos do mundo, quer dizer, um é o Matthew Van Der Poel, não há questões aí, podemos passar à frente. Mas os restantes 9, eu não acho que sejam os 9 melhores classicómanos do mundo, mas aquilo que têm todos em comum é serem classicómanos. O Mikel Biel é mais contrarrelogista do que outra coisa, mas nenhum dos outros aqui nós vemos que podem ser lutar
por grandes voltas. Sim, mas o próprio Alberto Betiol já ganhou uma Flandres.
Certo, é verdade. É verdade, sim, é isso. Ou seja, mas são ciclistas todos talhados para isso. Por isso eu vejo o António estando no meio deste tipo de ciclistas, eu vejo mais como esse tipo de ciclista. E o próprio diretor desportivo, não sei, acho que deve ter sido o que acompanhou ontem a corrida, não tenho a certeza, o Fábio Baldato da UAE, disse que o Morgado, em termos físicos, se calhar tinha condições para acompanhar o Van Der Poel, só que andava a passar as subidas, porque isto liga-se aqui um bocadinho com aquilo que o Eduardo estava a dizer de ele não gostar e de se habituar a gostar, porque ele passou o Koppenberg nos últimos do grupo, passou o Kvaermont nos últimos do grupo, ou seja, se ele começa a ganhar esse gosto e a tomar estas melhores situações no posicionamento, claro que isso vem com a experiência, ele tem 20 anos, já reforçamos isto várias vezes, mas convém reforçar outra vez, tem 20 anos feitos em janeiro deste ano, não é idade para andar aqui, ele tinha que estar era a estudar os posicionamentos, não era já a aplicar. É espetacular, as estatísticas assim o dizem, não há como negar, é extraordinário ver um ciclista tão jovem fazer um top 5 em Flandres. Acho que ninguém se acreditava que isto pudesse ser possível no início da época, eu não acreditaria, e se isto é a estreia dele, um top 5 em Flandres, pronto, domingo vai estar a levantar a pedra do Paris-Roubaix, é a única expectativa que se pode ter, se há a primeira é top 5, a segunda tem que ganhar. Não, mas mais a sério, pá, acho que o António tem uma qualidade extraordinária para estas provas e que, pá, não digo abdica das grandes voltas, não penses nisso, pá, porque é um miúdo, tem 20 anos, pode ser o que ele quiser, mas pá, tem que se focar nisto. Pode não abdicar de tudo o resto, mas também tem que se focar nisto. E se não quiser abdicar de tudo o resto, como tu há bocadinho falavas, o Pogacar, se ele quer ser um Pogacar, um Van der Poel, eu acho que se o Pogacar estivesse aqui nesta corrida, provavelmente teria batido o Mathieu Van der Poel, por isso ele que lhe peça dicas, porque se há a pessoa que parece saber equilibrar o melhor dos dois mundos, acho que tenho o companheiro ideal para fazer isso.
É o segundo podcast seguido em que tu elogias a Pogacar. Estou a gostar. Focando então...
Não tenho porque não elogiar.
Focando então...
Não tenho porque não elogiar.
Aqui no vencedor da prova, não é? Que embora seja... Era um vencedor anunciado, vamos dizer assim, porque não ofendemos ninguém. Lá está, na ausência de Pogacar, na ausência até de Wout van Aert. E se calhar, era de certeza mais favorito que Wout van Aert, ainda assim. Mas Mathieu van der Poel apenas confirmou aquilo que era o seu grande favoritismo à partida. Ganhou a sua terceira Flandres. Rui, vou voltar a ti. O Cancellara, homem que ganhou 3 voltas a Flandres, disse esta semana, escreveu esta semana no Cycling News, que não tenha a menor das dúvidas de que o Mathieu van der Poel vai bater o recorde de vitórias na Flandres. Neste momento ele está empatado com outros 6 ciclistas, nomeadamente Cancellara, lá está, Tom Boonen, assim para dizer os ciclistas assim mais recentes, que venceram por 3 vezes este monumento. Portanto, basta-lhe, e aqui um basta-lhe entre aspas, como é óbvio, basta-lhe ganhar mais uma vez para passar a deter o recorde. Tu dizias-me em off, antes de começarmos a gravar, que também tens 0 dúvidas de que isto vá acontecer. Explica lá esse teu raciocínio das 0 dúvidas.
Opa, acho que... Assim, eu acho que, sinceramente, que o único capaz de o bater em condições normais aqui na Flandres é mesmo o Pogacar. E acho que o Pogacar
tem outros objetivos.
Tem outro tipo de... Exatamente. Tem outros sítios em que vai pôr mais os olhos. Eu não sei se esta história de fazer o giro e o tour lhe vai correr muito bem. Eu acredito que ele tenha como grande missão também ganhar um tour ao Jonas depois de ter perdido os dois últimos. Por isso, acredito que ele não se vá focar demasiadamente aqui nestas corridas da Flandres, ainda por cima depois de, na primeira tentativa, ter logo posto o cheque em frente à corrida e de já ter ganho. Agora, tenho aqui outra questão, que é António Morgado, se começa a posicionar, cuidado com o Mathieu van der Poel, pode já ter este favoritismo.
Adoro este web. Passaste completamente cheque. À frente do Wout van Aert e logo para o António Morgado. Adoro.
Não, mas isso aí, não, já explico. Não, depois, existe uma coisa que é, não vai ser no próximo ano, porque isto faz tudo sentido, o Van der Poel em 2020, 2022, 2024, a próxima vai ser em 2026, o Pogacar também está a fazer a mesma história em San Remo, que é o quinto, quarto, terceiro, segundo, o primeiro vai ser, ou seja, para o ano vai ser segundo e vai ser primeiro na Milan-San Remo de 26, por isso o Wout van Aert pode aproveitar o próximo ano para tentar limpar as duas. Estou-lhe a dizer isto de borla, não estou a levar dinheiro para dar este aconselhamento, atenção. Não, agora falando a sério, acho que quem olha para o Mathieu van der Poel é o melhor, provavelmente o melhor classicómano que eu tive a oportunidade de ver correr em direto. Acho que, quer dizer, o Gilbert tem mais palmarés, mas acredito que o Matthew Van Der Poel possa lá chegar com o decorrer da carreira, e mesmo o Tom Boonen e o Cancellara, no total, também estão a outro nível, mas...
Eles próprios não concordam contigo, eles próprios acham... Exato, eles, o próprio Cancellara e o próprio Tom Boonen já vieram dizer que sim, que o Matthew Van Der Poel vai por aí fora.
Pois é isso, eu acho que ele vai lá chegar, em termos de palmarés, ainda não está ao nível... Penso eu, não estou aqui a fazer uma análise detalhada, mas assim, a olho e daquilo que eu me lembro, agora em termos de qualidade pura a correr, acho que já está um passinho à frente. E acho que esta, assim, nós temos sempre os óculos um bocado embaciados pela realidade mais recente, mas a ideia que dá é que não há grande competição para o Matthew Van Der Poel, especialmente em dias duros como ontem, porque a verdade é que, assim, nós olhamos para os resultados da corrida e se pensarmos onde é que ficaram os ciclistas, não é que em teoria eram os mais fortes, eram os que de facto ousaram tentar seguir ao ritmo do Matthew Van Der Poel ou lá perto, e depois vão ver onde é que eles acabaram. O Matteo Jorgensen, eu disse que era o meu outsider para tentar vencer a corrida, isto antes de saber que o Wout Van Aert não ia participar, ou seja, ficando ele como o líder ia ser mais esquisito, mais complicado para ele conseguir antecipar e por aí fora, tentou seguir o Van Der Poel até onde pôde, acabou em 31º. Mads Pedersen andou, pronto, esse também teve outra componente um bocado que eu achei, se calhar falamos disso mais à frente, mas também tentou seguir, 22º. Onde é que está o espanhol, o Lazcano, também tentou seguir o Van Der Poel ainda mais cedo, acabou a 11 minutos em 73º. Ou seja, eu acho que isto também mostra muito como, se querem ir ao choque, querem ir num para um com o Van Der Poel, pá, tem que ser um ciclista num nível extraordinário. E acabou por ser um bocado um paralelo daquilo que ele fez na E3, salvo erro, ao Wout Van Aert, que parecia que até conseguia chegar lá quando o Van Der Poel já tinha aqueles 10, 20 segundos de avanço. Chegou perto, mas de um momento para o outro a corda partiu e o Wout Van Aert ficou para trás, não foi alcançado na altura pelo Stuyven e tudo mais, e não teve pernas. Eu acho que atualmente há mesmo uma diferença grande de nível. Nestas provas mais duras, acredito que o Pogacar até poderia conseguir estar melhor do que o Van Der Poel, mas lá está, o Pogacar também está um bocadinho, como estava a dizer um pouco, há pouco, limitado pelas outras provas que quer correr, por isso eu acredito que o palmarés do Van Der Poel acabe por crescer nestas provas com alguma naturalidade. Não quer dizer que ganhe sempre, mas vai estar quase sempre na luta, e isso dá-lhe mais probabilidades de aumentar esse tal palmarés.
Falando em outsiders, Eduardo, um dos outsiders que o Nuno Ferreira colocou aqui a semana passada na antevisão a esta prova foi Michael Matthews, e houve quem pensasse que ele era maluco, mas afinal ele não é maluco, ele afinal sabe é muito disto, como nós já sabíamos, como é óbvio. Mas Michael Matthews acabou por estar aqui, se calhar para a surpresa de muita gente, neste segundo grupo, não é? Dos que vieram atrás do Matthew Van Der Poel, acabou por cruzar a linha de meta em 6º lugar, em 5º lugar, à frente, lá está, do António Morgado, mas depois foi relegado para 11º, para o último desse grupo que chegou, por sprint irregular. Eduardo, o que é que tu achaste desta decisão? Não foi um bocadinho exagerada? E estamos a dizer isto, e para nós foi ótimo que o António Morgado fechasse top 5 e não lá está um top 10. Mas pareceu-me um bocadinho...
Absolutamente exagerado. Acho que não faz sentido nenhum. Eu não, honestamente, não consigo perceber esta decisão. Há de facto uma mudança de trajetória para a direita, mas acho que não é assim tão brusca, nem condiciona a trajetória do Pólit, que se limitou a seguir na roda do Michael Matthews. Por isso acho que o Pólit tinha margem em termos de tempo e espaço para mudar também a sua direção, e acho que não existia nenhum perigo de aproximação às barreiras. Acho que estas nunca tiveram uma distância considerada perigosa, por isso é mais uma decisão que obviamente deu-nos aqui um aspecto positivo, foi ver o António Morgado chegar ao top 5, mas simultaneamente acho que é absolutamente injusto para o Michael Matthews, porque seria mais um pódio este ano em Monumento, tendo em conta que já tinha feito segundo lugar na Milan-San Remo. Por isso é um excelente início da época do Michael Matthews. Eu não acho de todo que o Nuno Ferreira fosse um maluco. Acho que, tendo em conta este início da época deste australiano, acho que, e depois daquilo que ele fez principalmente na Milan-San Remo, e da forma como se tinha exibido também agora, recentemente na Oorsdor Vlaanderen,
a Milan-San Remo não deixa de ser o monumento dos sprinters, e a Flandres não é.
Sim, mas se não estiver bem, não vai lá disputar nada, não é? E ele acabou por fechar em segundo, e acho que esteve muito bem nessa corrida. Mas sim, concordo contigo, obviamente, são corridas absolutamente diferentes. Esta tem um perfil bem diferente, não só pelo pavê, mas também pela dureza das subidas, que são repetitivas, e viu-se ontem que muita gente teve de andar com a bicicleta à mão. Aliás, o Cortina, a bicicleta é que andou com ela à mão, quase, não é? Porque um dia terrível.
A defesa do Cortina não foi só ele. Aliás, quando o Mathieu van der Poel faz o ataque na subida, depois há uma imagem atrás do grupo que o perseguia, e iam todos com a bicicleta na mão, portanto.
Sim, sem dúvida.
Só mesmo Mathieu van der Poel é que pareceu ficar em cima da bicicleta.
Sim, foi um dia, eram condições meteorológicas muito, muito adversas, muita umidade. Vimos que os pavés ainda se tornaram mais duros do que já são, porque era tal a falta de aderência do pavé molhado que, a determinada altura, parece que andava toda a gente a fazer ciclocross com a bicicleta à mão. Por isso, são diferentes. Obviamente que não é o terreno predileto do Michael Matthews, eu sei, mas eu acho que, tendo em conta também as condições atípicas desta corrida, que ficou marcada, obviamente, pelas ausências que infelizmente acabaram por acontecer, tendo em conta aquela queda feia durante a semana no Oorsdor Vlaanderen, e que, de alguma forma, alguns ciclistas que poderiam ser menos favoritos acabaram por subir uns degraus nessa percentagem de favoritismo. Obviamente que o Matthews se calhar não encaixava nesse perfil, mas acho que este início de época e a forma como ele está a correr podiam criar aqui a expectativa de algo mais. E isso acabou por acontecer, obviamente, também condicionado depois por aquilo que aconteceu com o Pedersen, aquilo que aconteceu com o Jorgensen, nomes grandes que foram ficando para trás, e obviamente com o próprio Mosato, que aparece do nada e fica ali em segundo lugar. Mas acho que foi uma decisão que não faz sentido nenhum. Retiraram aqui mais um pódio no monumento ao Michael Matthews, e acho que é um homem que se tenha exibido de uma forma muito forte neste início de época, e que obviamente terá aqui os seus objetivos mais para as grandes voltas, para ganhar etapas ao sprint, mas acho que pelo menos neste início de época está a mostrar um grande nível e a mostrar aquele método que se conhecia e que tão bons resultados já teve nesta sua carreira. Mas sim, acho que, para terminar, acho que sim, que não faz sentido nenhum a esta decisão, porque acho que não coloca ninguém em perigo, não coloca a sua trajetória, não coloca ninguém, não se coloca à frente de ninguém, pelo contrário. Por isso acho que é absolutamente injusta, mas é o que é, a decisão está tomada, não há nada a fazer, ainda bem para o António Morgado, acho que temos de ver as coisas assim, desta forma.
Rui, vou-te dar um minuto para dares a nota que querias sobre o Mats Pedersen antes de avançarmos para a antevisão do Paris-Roubaix.
Não é nada especial, olha, é sobre aquele ataque que ele fez ali, já não sei exatamente, acho que foi depois da subida do Valkenberg ou do Berendries, não sei exatamente, sei que foi depois de ter saído aquele grupo grande em que até se achava que podia ser perigoso para a corrida, foi apanhado pelo Van der Poel, depois saiu o Pedersen com o Vermeers, unicamente os dois, um colega do Mathieu van der Poel, e o Pedersen achou por bem queimar uns, sei lá, 30, 40 quilómetros da corrida, a puxar desalmadamente, com a Alpecin a controlar o pelotão atrás a uns 20 segundos, Ainda se leu pelo Twitter que era uma performance digna de uma cenoura à frente de um coelho, e foi exatamente isso que pareceu, porque ele parecia mesmo ali uma cenourinha.
Tenho a dizer que se calhar uma cenoura à frente de um cavalo tinha sido uma melhor analogia, porque eu tenho uma coelha e...
Pronto, e se calhar até era capaz de ter sido isso. Eu agora também foi um bocado que me saiu, não sei se era o coelho, mas associo um bocado os coelhos a cenouras, não sei. Adiante. Pronto, e achei engraçado que ele reconheceu exatamente isso depois no post do Instagram, a dizer que, olhando para trás, se calhar não, definitivamente não foi a melhor ideia fazer aquilo, que isso acabou por prejudicar-lhe o resultado final, mas que se sentia bem, tentou e pronto. É o que é. Esperemos que daqui a... Fazendo a ponte para o Paris-Roubaix, repara-me nisto. Esperemos que daqui a uma semana se lembre desta lição e que, caso aconteça uma situação semelhante, que espere, volte para o pelotão e que mais oportunidades hão de seguir para poder atacar em que faça mais sentido.
E aproveitando essa tua ponte e olhando aqui para a start list do Paris-Roubaix, que está... francamente dilapidada ainda, porque não está, se, no feminino está pior obviamente, mas no masculino também, ainda faltam aqui muitos, muitos nomes, mas temos, lá está, o senhor Matthew Van Der Poel, Jasper Philipsen, que o ano passado fez segundo, precisamente atrás do colega de equipa, temos Dylan Van Baarle e Christophe Laporte na Team Visma Lisa Bike, reparem que eu evitei dizer Jumbo, ponto para mim. E temos, pronto, lá está, temos o António Morgado, temos Kasper Asgreen, que já ganhou uma Flandres, por exemplo, ao Matthew Van Der Poel, ao Sprint, ao Matthew Van Der Poel, coisa que o Wout Van Aert não conseguiu, justo dizer. Mas que nomes é que tu destacas, além de aqui de esperares para ver a performance de Mads Pedersen? Assim, muito rapidamente, para eu passar a palavra ao Eduardo.
Vou estar atento aqui a alguns nomes, sobretudo a minha curiosidade está em dois que já estiveram bem aqui nesta época de clássicas, o Jonathan Milan na Lidl Trek, acho que vai ser um ciclista que pode, pela estrutura física sobretudo, fazer alguma diferença neste jogo de equipa que a Lidl Trek vai ter que tentar fazer sim ou sim contra o Van Der Poel. E outro que é mais uma questão de curiosidade é sobre como andará o Joshua Tarling na Ineos. A Ineos é uma equipa que está francamente mal esta época, na minha opinião.
Por isso é que eles hoje foram capazes a treinar com o Paul Gachard.
Sim, não, eu acho que nessa fotografia estavam mais vitórias do Pogacar do que da Ineos na época toda.
Que certo, mas...
Não, é verdade, eles ganharam os nacionais do Equador com o Narváez.
Tá bem, mas essa comparação não é justa para quase ninguém. Soltas o Pogacar num treino de outra equipa qualquer e só se for para aí a Jumbo Visma e sei lá. Alpecin,
não sei,
não são assim tantas as equipas que...
Não sei,
mas se calhar são
pronto, mas pelo menos vão ter mais do que uma. que era o meu ponto, mas que pá, acho que precisam de uma boa prestação. Acho que o Joshua Tarling é um craque. Não estou a dizer que ele vai ganhar Roubaix, mas acho que pode haver aqui alguma coisa para espremer, e estou curioso com aquilo que ele pode fazer. E o nosso António Morgado, vamos lá ver como é que ele está com um paralelo mais plano.
Mais plano. Oh, Eduardo, além do António Morgado, de certeza que também estás aí, claro, expectante para ver, que outros corredores é que esperamos ver em Roubaix? Eu não te vou perguntar assim pontos de maior interesse, porque não sei se concordas com a minha visão, mas eu sempre achei que Roubaix era sobre sobrevivência acima de tudo.
Sem dúvida, aliás, acho que é aquela prova que está mais condicionada por um conjunto de variáveis que não são controláveis pelos ciclistas, e temos vindo a ver ao longo das últimas edições que basta um furo, basta uma roda partir, qualquer coisa parecida que acaba por condicionar qualquer tipo de ambição, não é? À vitória. Eu acho que vai ser novamente aqui um todos contra Van Der Poel, principalmente com a ausência do Wout Van Aert. Acho que o guião é um bocadinho diferente daquele que existia em Flandres, porque as características do percurso também são diferentes, como sabemos, aquilo que é Roubaix. Obviamente continua a atribuir um favoritismo muito grande ao Van der Poel, mas obviamente que aqui as questões estratégicas podem ser decisivas e podemos ter aqui alguma equipa com ideias de fazer alguma coisa interessante. Aliás, eu até faço aqui um paralelismo com aquilo que a Alpecine acabou por fazer e que eu achei muito interessante em Flandres, que foi lançar o Axel Laurens na frente, na altura com o Abrahamsen da UNOX, e esse movimento pareceu muito interessante porque desde logo obrigou a Visma a trabalhar ali para manter diferenças, e muitas vezes foi o próprio Mateo Jorgensen que assumiu as despesas desse trabalho, o que acabou por fazer com que ele gastasse energias que fizeram falta depois na fase decisiva, em que não conseguiu seguir na roda de Mateo Van Der Poel, ou no mínimo mantê-lo a uma distância suficientemente próxima. Mas sim, acho que a questão estratégica vai ser muito importante, é sempre importante em Roubaix, quem se lança para a fuga, a forma como se persegue. Parece-me que Van der Poel está muito mais inteligente na forma como sente a pressão durante a corrida. Ele ontem claramente não panicou quando ficou isolado e fez o seu trabalho sozinho, ou muitas vezes sozinho, acabando por acreditar que não estava nada perdido, e nunca esteve de facto. Por isso acredito que vai ser uma Paris-Roubaix novamente muito tática. Atribuo o favoritismo obviamente ao Van der Poel, e tem outros nomes obviamente debaixo de olho. Claro que o António Morgado, depois daquilo que fez, deixa-me aqui perspectivas num nível muito alto. Tenho sempre aqui alguma curiosidade com aquilo que pode fazer Kung, porque Stefan Kung num dia bom pode chegar ao topo mais alto de uma corrida. Obviamente também tem muito azar, mas acho que é aqueles corredores que são certinhos e que, não tendo um azar, estão sempre lá na frente. Depois também Maurits, sabendo que teve a queda que teve, mas que pode ser um nome também a ter em conta, tendo em conta as suas características. Acho que estou muito aqui também muito expectante para ver aquilo que ele pode fazer. Nils Polite tem andado super bem, um reforço fantástico da UAE. Acho que é um daqueles nomes que nós temos de destacar como, para já, uma das grandes contratações desta época até o momento. Tem andado super bem e obviamente esta corrida assenta-lhe bem. E depois, claro, temos uma Visma que, independentemente do facto de não ter Wout van Aert, continua a ter aqui uma equipa fortíssima para este tipo de provas, e com Van Baarle, Jorgensen e a mais possível o mais possível regresso de Christophe Laporte, temos aqui três homens que têm uma qualidade superior. Mateo Jorgensen tem se exibido também a um nível muito alto, e Van Baarle é um ciclista que nós sabemos que é fantástico, que nos pavés encontra a sua casa, e que, tendo sido já um vencedor de Roubaix em 2022, tentará aqui repetir essa vitória. Embora me pareça que ainda não esteja no nível mais alto, acho que está aqui alguns passos daquilo que já mostrou noutros anos. Contudo, acho que é um ciclista sempre a ter em conta.
Muito bem, sobre Roubaix masculino estamos conversados, veremos então o que nos vai trazer esta duríssima prova do inferno do norte. E da perspectiva feminina, Rui, é sempre uma prova muito, muito imprevisível, para dizer o mínimo. Há bocado também falavas e notavas uma coisa muito importante, que é, este é o terceiro monumento da época no feminino, vamos incluir o troféu Alfredo Binda, que sabemos que tem uma importância histórica no ciclismo feminino, que pelo quarto ano consecutivo foi vencido pela Lidl Trek, neste caso pela Elisa Balsamo. A Lamborghini ganhou a Flandres. Vai ser a vingança da ST Works?
Vamos ver, aqui não é muito normal termos a ST Works como as underdogs, apesar de, na verdade, provavelmente não o serem.
Isso também é um exagero.
Mas acaba por não, mas acaba por ser quem está a correr atrás, não é? Nesta luta pelo domínio das maiores provas no ciclismo feminino. Claro que uma equipa com Copec e Vives tem bastante peso tem bastante peso no, naquilo que é o favoritismo. Alison Jackson vai estar cá para tentar renovar o título. Depois, mas lá está, a start list ainda é muito curta, ainda não dá para tirar aqui grandes conclusões. Eu estou muito curioso para ver o que é que vai fazer a Pfeiffer Georgie, que tem tido sempre bons resultados aqui, sempre dentro do top 10. Em 2021 não, mas também foi uma prova muito, muito marcada pela chuva e pela lama, na verdade. Naquele dia é uma prova muito diferente das outras duas que tivemos, mas mesmo a própria Lidl Trek também tem aqui ciclistas que podem perfeitamente vencer ou pelo menos lutar pela vitória. Eu vou estar a torcer pela Marianne Vos. Ela tem estado também, há bocadinho a dizer que o Pogacar pôs o cheque no Tour de Flandres no ano passado. A Marianne Vos, as corridas que venceu este ano, eram corridas que, no meio das suas 250 vitórias como profissional, ainda não tinha vencido. O Paris-Roubaix ainda não venceu, por isso vou há bocadinho também pus para aqui a brincar com os números e com as vitórias. Vou acreditar que se vai verificar isso também aqui no Paris-Roubaix e que ela pode mesmo vencer finalmente a corrida que ela tanto deseja para a 251.
Com este belíssimo voto de sucesso para Marianne Vos, vamos encaminhando-nos para o final deste episódio do podcast. Não sem antes dar a nota de que está também a decorrer a volta ao País Basco. Tivemos hoje etapa inicial, ITT, que agora um contrarrelógio, às vezes não me sai em português, desculpem, um contrarrelógio vencido por Primoz Roglic, que em 11 contrarrelógios em Espanha ganhou 9, demonstrando que tem muito mais afinidade, não que nós já não soubéssemos, mas tem muito mais afinidade pelas provas de corridas em território espanhol do que em território francês. Bateu nomes como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Juan Ayuso, alguns dos seus adversários nos principais objetivos da época. Portanto, é para ficar aqui de olho também nesta prova, que também teremos a oportunidade de falar na próxima semana, já com outros colegas, talvez já com o David aos comandos. Se não, há de aparecer alguém por aqui. Não, nada temo, queridos ouvintes. Só deixar uma nota ainda sobre este ITT, que na verdade não foi na prova, foi no reconhecimento da prova. Thomas Pidcock caiu e sofreu uma lesão na anca, pelo que eu percebi do que li, e está fora de prova. Portanto, para esta semana penso que é tudo. Meninos, esquecemos de dizer alguma coisa? Rui, Eduardo, quem quer acrescentar alguma coisa? Fala agora o calço para sempre.
É só dizer que o Roglic acabou por ganhar mesmo se enganando no percurso, não é? Nós conhecemos alguns ciclistas que, quando se enganam no percurso, perdem. O Roglic ganha.
Já tinha uma vantagem tão grande.
Quem é que estará a falar?
Não
estava a acusar ninguém.
Não vamos. Rui, para de soltar as erradas. Mas pronto,
não foi. Não, mas não foi o fim de Roglic. Podemos confirmar que ainda não foi agora.
Antes que isto descambe mais, eu vou carregar no stop. Foi um gosto estar aqui nesta noite de segunda-feira com vocês os dois. Aos nossos queridos ouvintes, votos de uma excelente semana de ciclismo e sem ciclismo. E a quem estiver de férias, eu invejo-vos e boas férias.